Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e meia até as 13 horas. Abri o programa com essa bela canção dos Beatles, é um clássico da carreira deles, do ano de 1967. O disco se chama The Magic Mystery Tour. Essa música é a segunda faixa do disco, chama Fool on the Hill. A voz do Paul McCartney estava no auge. E essa música é muito especial para mim. Eu já toquei essa canção aqui por algumas vezes ao longo desses 11 anos que eu estou fazendo o programa aqui. E hoje me deu saudade dessa canção e eu trouxe para cá. Acontece que eu trouxe para cá uma edição remasterizada, ela contém um pequeno documentário que quando você coloca para ouvir no computador, abre um documentário com a gravação da época, década de 60, comentários do Paul McCartney, por exemplo, de fundo. E eu trouxe a edição remasterizada para cá, mostrei ao senhor Evaldo Ribeiro, que está aqui hoje comigo, e ele está ali sequestrando o CD, dizendo que não vai devolver. Está junto com ele um comparsa dele, que apareceu aqui vindo de Londres, é um comparsa importado, é o Andreasa, que trabalha na Rede Record Internacional de Televisão e Rádio, ele mora em Londres, né, e trabalha lá na filial da Record lá, em televisão e rádio, se bem que ele está querendo voltar, e ele está dando força para o Evaldo de que quer levar o CD embora. O Andreasa, não pega um mau hábito desse cara, você 6 anos morando em Londres, você é um lorde agora, você não pode fazer isso. Acontece com o Andreasa, veio de Londres, e eu acabei trazendo hoje, por intuição, não sabia que ele estava aqui, poxa, Beatles, né, praticamente a sintonia, né, Evaldo, e ele também gosta bastante dos Beatles. Bom, vamos lá. No programa da semana passada, eu li um texto que deu uma repercussão enorme, vários ouvintes enviaram e-mails, ligaram lá para o telefone do IPPB, agradecendo a leitura daquele texto. Naquela ocasião, eu comentei que o texto me foi passado espiritualmente por um grupo de padres extrafísicos, e eles são chamados os Irmãos Construtores, é o nome desse grupo. E eu prometi contar um pouquinho sobre eles, porque ao ler o texto não houve mais tempo para explicar melhor. Então vou fazer isso hoje e vou emendar na sequência um relato de uma saída do corpo que eu tive há uns 4 anos atrás, onde eu vi a ação de um Buda aqui em São Paulo ajudando um mendigo que havia desencarnado embaixo de um viaduto por causa do frio. Então eu quero contar esse relato para vocês e vou contar também o contexto, porque que esse relato é importante. Até hoje eu não escrevi esse relato, ele é inédito, mas primeiro vamos aí a explicar o lance dos padres para a gente já finalizar a partir da semana passada para cá e a gente começar hoje um novo programa. Esses padres apareceram para mim o mês passado, um deles acoplou comigo mediunicamente e passou uma mensagem pela psicofonia linda. Essa mensagem está gravada porque uma pessoa que estava fazendo o curso estava filmando tudo e está filmada essa gravação desse padre acoplado comigo e falando, passando uma mensagem linda e contando a história deles. Essa gravação, posteriormente, eu vou transcrevê-la e aí talvez leia aqui o texto. Ou, caso a gravação esteja boa, ainda não vi, eu vou colocá-la lá no site do IPPB, disponibilizada para todo mundo poder acessar lá, e aí eu aviso aqui para vocês. Esses padres me contaram que eles trabalhavam há séculos atrás construindo igrejas, tanto na Europa inicialmente, depois viajaram para as Américas e aqui em contato com os povos indígenas, eles, como missionários, levantaram templos, inicialmente de madeira, templos simples, e procuraram passar aquilo que era a fé deles para os europeus que haviam viajado para cá, para os indígenas, os primeiros brasileiros que estavam aqui, né, já filhos, descendentes dos portugueses, né, filhos dos portugueses, mas nascidos aqui no Brasil, e mistura de portugueses com índios, mestiços também nascidos aqui no Brasil. E eles então trabalhavam construindo igrejas, eram missionários. O ideal deles era o Francisco de Assis, era o mesmo, simplicidade, fé, a conexão com Jesus e todos os valores que Jesus ensinou. Ele então me contou, o líder desse grupo, que ao desencarnar, ele percebeu, e isso foi muito emocionante ele contar, que os índios tinham mais sabedoria do que eles. Eles estavam tentando doutrinar os índios com o evangelho, mas dentro da sua simplicidade, os povos indígenas, com toda a sua tradição de natureza, sua sabedoria simples, os xamãs da época, né, os pajés, tinham mais sabedoria do que eles mesmos. E eles reconheceram isso, que na sua simplicidade, os povos indígenas tinham muito para passar para os chamados povos civilizados, os brancos da Europa. Ele reconheceu isso e digo de passagem que o Papa, recentemente, inclusive, fez uma meia-culpa, né, do catolicismo em relação aos povos nativos das Américas, porque os missionários que vieram para cá praticamente destruíram a cultura nativa das Américas em geral, e a própria Igreja Católica fez uma meia-culpa, né? Hoje não se pode comparar os valores cristãos do catolicismo com 500 anos atrás, é óbvio, é outra época, você não pode acusar a Igreja hoje de erros cometidos pelos seus emissários séculos atrás. As coisas evoluem, a religião também se amplia, o potencial dos homens se amplia e a sua maneira de ver as coisas também se abre mais. Mas eles se tocaram disso já séculos atrás. E eles passaram a acoplar no trabalho deles um pouco dessa sabedoria ancestral. Mas é claro, o foco deles era Jesus, era a Bíblia, era o cristianismo vigente. E ele me contou então que ele percebeu que o templo real é dentro do coração do próprio homem, não é um lugar onde você vai, mas é um lugar onde você já está. É um estado de consciência, porque Deus está em tudo. E se está em tudo, também está dentro do coração do homem, que é o principal templo do divino. E com isso eu não estou dizendo que os outros templos não são bons e não têm sua finalidade, não é isso. Mas o templo principal, com certeza, é a própria consciência do homem, que é uma centelha vital, uma centelha de luz do Criador. E que eles hoje estavam procurando construir templos de luz no coração dos homens, através da construção de valores elevados, através da disseminação desses valores pelas vias da inspiração aos homens. E que ele faz um trabalho com o grupo dele de assistência espiritual do lado de lá, sempre focado nos ensinamentos de Jesus, mas também focado hoje na simplicidade da natureza e também na sabedoria dos povos nativos, originais das Américas. E que eles estão muito contentes, estão com um grau de consciência legal, que eles não se preocupam mais em fazer templos de madeira, mas sim templos de luz no coração dos homens de boa vontade. E por isso, invisivelmente, eles fazem um trabalho muito lindo, inspirando aos homens valores espirituais assim bacanas. E o mais legal desse grupo de padres, viu, pessoal? Eu percebi claramente neles um pendor universalista. Eu não percebi neles nenhuma doutrinação evangélica de porte algum. Eles estão falando de amor, de luz, de sabedoria. Eles não estão falando de doutrina, ou de igreja, ou de evangelho. Mas estão falando do amor. E estão falando principalmente de que cada ser humano traz em si o potencial do divino. E que cada ser humano pode ampliar esse potencial a si mesmo, como Jesus um dia ensinou, dizendo: vós sois deuses, não é? Então eu queria registrar isso para vocês, que eu fiquei muito contente de receber a mensagem desse padre pela segunda vez, do grupo dele, na primeira vez filmada pela psicofonia e na segunda vez pela psicografia. E também quero registrar que eles me deixaram com uma energia muito legal. A energia deles é boa e eu torço para que eles apareçam de novo e me passem mais alguma coisa legal, porque eles são tão bacanas. E eu também agradeço muito a Deus por ter a mente e o coração abertos, para não ficar fazendo disputa de linhas ou ficar competindo uma linha, uma doutrina com a outra. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que amor, consciência, luz, alegria são valores de consciência para todos os povos, para todas as culturas. Naturalmente que cada cultura desenvolve seus parâmetros religiosos e espirituais baseados naturalmente nos seus valores culturais, muitas vezes. E isso precisa ser respeitado. Agora, independentemente dos valores de cada cultura, os valores de consciência, de caráter, de amor, são valores universais para todos os povos, independentemente das culturas por eles adotadas. E eu, estando com a postura universalista, eu posso muito bem, por exemplo, captar uma mensagem dessa dos padres baseada em Jesus. Mas eu posso captar uma mensagem baseada no Buda, no Krishna, eu posso escrever o mesmo um texto falando de mundo espiritual, eu posso pegar um texto com viés espírita, um texto com viés teosofista, ou ocultista, ou yogi, ou taoísta, tanto faz, porque o importante é o valor daquilo, não é a conexão com esta ou aquela linha em particular. Então também quero registrar isso, a felicidade de estar com a mente e o coração abertos de forma bem universalista e sempre procurando passar isso de forma equilibrada aqui para vocês. Bom, mudando agora um pouquinho o tema. Semana passada eu estava caminhando, vindo aqui para a rádio, subindo uma rua para ir de casa até o metrô. Eu levo 7 minutos andando até o metrô da Saúde. E apareceu um espírito ligado à atmosfera budista que aparece para mim já há alguns anos. E ele aparece somente quando eu estou andando. Às vezes saio com o meu cachorro, Rama, para dar uma voltinha no bairro, e enquanto eu vou andando ele aparece e vai deslizando ao lado. Muitas vezes eu estou andando e pela clarividência eu vejo ele em outro plano. E de lá ele vem e fala sempre alguma coisa comigo pelas vias telepáticas. E é um espírito muito bonito. Ele é magro, alto, né, moreno, é egresso da Índia. Embora o budismo tenha se propagado muito mais pelo Extremo Oriente, mas hoje nós temos lá na Índia a moradia temporária, espero, do Dalai Lama, porque o seu lugar é no Tibete. Tomara que o governo chinês possa, com o tempo, devolver aí a liberdade ao povo tibetano, sei lá, e deixar o Dalai Lama voltar como livre governante aí do seu povo, né, dentro da sua tradição. E o Dalai Lama mora lá e muitos monges budistas vieram do Tibete e passaram a morar na Índia e daí começaram a viajar pelo mundo inteiro. Essa entidade que aparece para mim, ele é um dos mentores espirituais, um dos amparadores de um monge budista que eu admiro muito. Tem a maioria dos seus livros, que é o Thich Nhat Hanh, que é um monge budista vietnamita que mora em Paris, onde tem lá uma comunidade budista muito bonita. Aliás, esse monge é um andarilho, tem até um livro dele em que ele comenta que ele faz meditação andando, e este espírito amparador trabalha justamente na atmosfera espiritual dessa comunidade. Plum Village é o nome da comunidade, lá em Paris, na França. E ele aparece para mim também. Talvez até que porque ao longo dos anos, lendo o trabalho do Thich Nhat Hanh, que eu admiro muito, talvez por isso fez-se uma conexão espiritual de alguma forma, e esse espírito começou a aparecer para mim. E eu sei que ele opera invisivelmente lá no grupo do Thich Nhat Hanh. E ele aparece quando eu estou caminhando, porque o Thich Nhat Hanh tem uma comunidade de andarilhos. É óbvio, né? É uma coisa de sintonia com aquilo, o trabalho que é realizado lá. E ele, então, eu estava andando, indo para o metrô, ele me pediu que eu narrasse aqui um relato projetivo quando eu vi um Buda ajudando um mendigo aqui em São Paulo há alguns anos atrás. E esse relato está inédito. Então eu quero contar isso hoje por sugestão dele. Uma hora dessa eu vou escrever um pouco das coisas que ele vem me falando. Eu acho muito legal. Uma das coisas boas que ele me falou foi o seguinte: enquanto você estiver andando, imagina que o chão que você está pisando, seja o asfalto, a calçada, é o chão da terra pura, a terra pura dos Budas, que dentro da tradição budista fala-se muito da terra pura, ou seja, um lugar no céu, onde moram os Budas e Bodhisattvas. Então ele me disse, imagina que o chão que você está andando, o asfalto, também é a terra pura, e que todos os Budas estão andando por esse chão, e cada passo que eles dão, brota uma flor de lótus. Imagina isso, meu irmão. Me falou outro dia, muito bonito, né? E ele é muito suave, muito sereno, muito tranquilo, e ligado naturalmente à atmosfera budista, aos ensinamentos do Buda clássico, Siddhartha Gautama, mas também aos ensinamentos dos Bodhisattvas, né, do qual o budismo tibetano fala bastante. Pois bem, o relato é o seguinte: há uns 4 anos atrás, eu estava dando um curso em Jundiaí, que é 50 quilômetros aqui de São Paulo, no Espaço Origens. Era um curso no meio de semana. Então eu dormia lá, no Espaço Origens, onde eu fazia o curso. E era uma noite muito fria, inverno, se eu não me engano, junho ou julho, há 4 anos atrás, eu não me recordo bem o ano, mas era inverno. E eu então dormi lá em Jundiaí, de madrugada eu acordei, muito frio, estava todo enrolado nos cobertores, e eu acordei paralisado, não conseguia me mexer. Aquele sintoma clássico da catalepsia projetiva, quando a pessoa acorda no meio da noite, o metabolismo cardiorrespiratório está baixo, naturalmente, e o padrão de ondas cerebrais também está relativo ao sono profundo. Só que a pessoa desperta nesse momento num verdadeiro estado alterado da consciência e percebe que o seu corpo não se move. Isso é chamado pela medicina de paralisia noturna. Então a pessoa luta para tentar vencer o corpo. Parece que tem algo prendendo ela invisivelmente, achatando ela, mantendo-a presa, como se fosse um campo de força invisível, tolhendo totalmente seus movimentos. A pessoa tenta gritar, não sai som nenhum, tenta se debater para se mexer, não consegue abrir os olhos, até que abruptamente recupera o movimento, voltando à vigília física, e aí com uma certa taquicardia, por causa do esforço e do medo de não conseguir se mexer. Obviamente que essa taquicardia é causada pela descarga de adrenalina ejetada pelas glândulas suprarrenais em cima dos rins, descarregando adrenalina dentro da corrente sanguínea, que é o modus operandi do corpo na maneira da autodefesa quando a pessoa está com medo, pinta o instinto de preservação e a descarga de adrenalina é imediata, isso acelera o batimento e a pessoa então recupera abruptamente o movimento. Acontece que se a pessoa ficar quieta, sabendo que essa paralisia noturna, ou melhor, esta catalepsia é benigna, não é muscular, ela é bioenergética, ela é psíquica. A musculatura da pessoa está em condições normais, não está dura. É o campo energético que está ligeiramente fora de fase com o corpo físico. Se a pessoa fica calma e pensar em flutuar, ela poderá desenvolver uma projeção astral, uma saída do corpo, uma experiência extracorpórea, porque esse estado alterado de consciência em que ela se sente paralisada favorece a saída do corpo. Então ela se verá desprendida espiritualmente para fora do corpo, temporariamente, numa experiência fora do corpo. Bom, como vocês já sabem de tantas vezes ao longo dos anos, eu explicar isso aqui para vocês. Pois bem, eu acordei paralisado. E então eu relaxei, porque já estava esperando escorregar para fora do corpo. Abruptamente, duas mãos me pegaram, uma em cada ombro, e me suspenderam no ar em espírito, já fora do corpo. Eram dois espíritos hindus que trabalham comigo há muitos anos, de um grupo espiritual que me orienta há muitos anos, são meus amigões extrafísicos. Em frações de segundo, me ergueram no ar, um me segurando de cada lado. Viu, Evaldo, essa história é muito bonita. E atravessaram o teto comigo, lá em Jundiaí, o telhado, e em uma fração de segundo, assim, mais rápido que eu pudesse pensar, eu estava aqui em São Paulo, num deslocamento praticamente instantâneo, ali no finalzinho da rua Luiz Góes, e eu moro perto, eu moro na Saúde, mas eu morei muitos anos numa transversal da rua Luiz Góes, a rua Jureia. Mas eu estava na rua Luiz Góes do outro lado, no finalzinho ali onde tem o objetivo, aonde você saindo da Luiz Góes já tem o viaduto da 23, você passa para o outro lado, ali é o Ibirapuera, Moema. E eu então acordei fora do corpo, com esses dois espíritos me segurando ali na Luiz Góes, eles me deslizaram no ar até embaixo do viaduto, Evaldo. E ali tinham vários buracos onde vários mendigos se abrigavam no inverno. E ali, dentro de um daqueles buracos, gente, tinha um corpo de um mendigo envolvido num cobertor todo poído e vários jornais por cima. O mendigo morreu de frio, Evaldo. Tava lá o corpo dele rígido já, duro, só seria descoberto provavelmente na manhã seguinte. E aí eu vi o mendigo sair do corpo, Evaldo, se desprender, talvez ele tivesse desencarnado minutos antes de eu chegar ali, saiu uma copizata, o espírito, olhou o corpo assim como quem não estivesse entendendo o que estava acontecendo, né? Ele se olhando, de repente aparece uma luz azul, Evaldo, uma massa de luz azul, dentro dessa massa de luz azul se configura uma figura humanoide. Um espírito se condensava ali, um espírito avançado. E esse espírito tomou a forma de um Buda azulado. Esse Buda azulado é chamado na tradição budista de Sanje Menla. Eu até, o ano passado, eu falei sobre esse Buda aqui, até passei um CD que tinha mantras em homenagem ao Sanje Menla. O mantra dele é Bekanze, Bekanze, Maha Bekanze. Bekanze é justamente aquilo que dilui o sofrimento, aquilo que dissolve toda a dor, e aquele Buda ali em pé, gente, na azulado, aquela entidade mantendo o formato do Buda Sanje Menla, telepaticamente se comunicou com aquele mendigo e comunicou que ele havia desencarnado e que ele estava ali para prepará-lo, para que ele passasse para o plano espiritual, que o sofrimento dele finalmente tinha acabado e de que a prova kármica dele tinha se exaurido e que agora estava na hora de voltar para casa. Então ele abriu um portal de luz azul e eu vi então ele passar energeticamente esse mendigo para dentro desse portal e esse mendigo sumiu, obviamente passou para outro plano, onde a equipe espiritual daquele Buda estava à espera para direcioná-lo para um lugar extrafísico de refazimento do lado de lá, de reintegração ao plano espiritual. E o interessante era o respeito e o carinho que esse Buda tinha por um mendigo. Porque dentro da tradição budista, se fala que o Buda Sanje Menla, ele ajuda principalmente os esquecidos da sociedade. Os mendigos, as prostitutas, as pessoas que são condenadas, né? Meninos de rua, pessoas que estão em condições de miséria muito grande. A especialidade do Sanje Menla, que também é chamado de Buda da medicina, é essa, ajudar os que sofrem, esquecidos pela sociedade. E eu vi este Buda soltar esse espírito e senti um amor imenso. E fui levado por esses dois espíritos hindus para poder ver isso, depois relatar, como eu estou fazendo aqui agora. eu não havia contado esse relato ainda, não escrevi em nenhum momento. Obviamente que tem muitos outros detalhes nesse relato, mas aqui pela rádio eu não tenho como contar tantas coisas, né, tantos detalhes. O Evaldo está me avisando que já está quase em cima da hora de terminar o programa. Então eu queria registrar para vocês essa ajuda que eu vi esse Buda azulado dar a esse mendigo. Num dos próximos programas, eu vou falar novamente do San Gemen lá, vou até passar um trechinho de um dos mantras dele para vocês aqui, tá bom? E no próximo programa, quinta-feira é feriado, eu vou viajar, inclusive, eu estou indo para o Rio Grande do Sul, estou indo a trabalho, eu vou deixar um especial musical gravado, eu vou deixar aquele CD chinês, lembra o Jia Peng Feng, o Evaldo? É, o Eru, aquele violino de duas cordas, a pedido de alguns ouvintes, já passei isso aqui várias vezes, eu vou passar novamente. Já tem muito tempo que eu não passo esse trabalho aqui, então semana que vem, no feriado, eu vou viajar na quinta-feira e vou ficar fora o feriado todo. Então no domingo eu não estarei aqui de volta ainda. Então vou deixar já gravado hoje, para no domingo da semana que vem a gente passar esse especial, e posteriormente eu vou contar mais detalhes desse San Gemen lá, o Buda da Medicina, o Buda Azul, e conto um pouquinho mais de detalhes dessa saída do corpo que eu tive, tá bom? Gente, obrigado aí pela audiência, telefone de contato 2063-5381 e o site na internet www.ippb.org.br. Obrigado ao meu amigo Evaldo Ribeiro, que vai me devolver o meu CD dos Beatles aí no finalzinho, tá bom, Evaldo? Gente, até mais!
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.